no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Novo Minha Casa Minha Vida anuncia a construção de mais de 187 mil moradias.
Novas unidades são para famílias que recebem até dois salários mínimos.
E presidente Lula afirma que construções vão tornar realidade o sonho de milhares de brasileiros.
O sonho, que é o sonho maior do povo pobre desse país, é ter uma casa própria.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tecnologia para salvar vidas.
Lançada a ferramenta que usa inteligência artificial para ajudar autoridades de trânsito a prever locais e horários com maior risco de acidente.
Novembro Negro.
Vamos falar das ações do governo para proteger e promover direitos da população negra em uma entrevista ao vivo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal no YouTube.
Nesse mês de conscientização e prevenção ao racismo, o governo avançou nas medidas de proteção e na promoção de direitos a essa população.
Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Boa noite, ministra.
Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
Ministra, ontem, na partida entre Brasil e Argentina, no Maracanã, aconteceram atos de discriminação racial que levaram uma torcedora argentina a ter a prisão preventiva decretada. Queria que a senhora começasse hoje, então, comentando essa ocorrência, né? Ocorrência de episódios como esse e o que pode ser feito nesses casos.
Sim, como a gente falou e pautou hoje no Ministério da Igualdade Racial, né? Com racismo, a gente não consegue nem fazer com que um jogo como aquele aconteça, né? É o que não deveria ter acontecido, nem violência. O que nós vimos ontem foram cenas lamentáveis, infelizmente, crianças, né, idosos. E é por isso que o trabalho tem sido feito, né, em conjunto com o MESP, não somente com o MESP, mas também com o Ministério da Justiça, para que a gente possa pautar cada vez mais que lugar do esporte é um lugar ali de tranquilidade, um momento que todo mundo gosta muito do nosso país. E é esse trabalho que a gente tem desenvolvido juntamente com o CBF, também com outros órgãos, com outras entidades, porque a gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem que no esporte não cabe racismo e nem violência.
Ministra, esse é um mês de lutas importantes para a sua pasta e, enfim, para todos nós, né? Se lembramos o combate ao racismo, o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Qual a relevância dessas datas para a formação da consciência dos brasileiros sobre suas origens?
Sim, eu sempre gosto de dizer que um país que não tem memória é um país que está fadado a cometer os mesmos erros, né? E a gente sabe que a população negra brasileira precisa dessa atenção e do cuidado, não somente no Novembro Negro, mas sim, o Novembro Negro é um marco de luta e foi uma conquista nossa, não foi cedido, foi uma conquista mesmo. E nesse mês, a gente ter conseguido ali anunciar, mas trazer de volta a memória de pessoas relevantes da nossa marca de resistência do movimento negro foi essencial. E eu estou muito orgulhosa do que a gente conseguiu entregar em 11 meses de gestão.
Pois é, e para ir além, né, nessa conquista, foi lançado um pacote de medidas essa semana pelo governo. A senhora poderia dizer como foi desenvolvido esse trabalho e quem está participando dessas ações?
Sim, a gente tem diálogo e trabalhos com quase todos os ministérios, são mais de 18 ministérios que a gente já conseguiu avançar em pautas importantes e pertinentes. Então, desde o Ministério da Justiça, Secretaria-Geral da Presidência e todo o trabalho que a gente vá fazer, o que a gente tenha feito dentro do Ministério da Igualdade Racial, a gente sempre fala da importância da transversalidade, da paridade, da equidade. Então, é por isso que a gente tem conseguido avançar muito com diversas pautas, mas também agradecer aqui os nossos colegas ministros, a todo o governo federal, que prontamente tem nos atendido e tem caminhado junto conosco.
Um dos grandes desafios hoje é a titulação dos quilombolas. Que ações foram anunciadas para diminuir a insegurança desses povos, ministra?
Sim, desde o começo do ano a gente anunciou e titulamos, né, alguns territórios também, mas para além disso tem dois pontos primordiais que precisa ser falado aqui. O primeiro é o PNGTAC, né, que é esse programa nacional dessa gestão territorial e quilombola, e a gente tem cada vez mais que pensar como levar a política pública até essas pessoas, esses territórios, mas em conjunto com eles. Por isso que desde o começo do ano nós fizemos diversas caravanas, porque foi essencial. Era impossível a gente começar a pensar qualquer política pública de dentro do gabinete. Nós tínhamos que estar nas ruas, tínhamos que estar com as pessoas para quem nós estamos trabalhando, né, e ouvindo todo mundo. Então, paralelo ao PNGTAC, que é também um gancho do Aquilomba Brasil, que foi lançado em 21 de março, a gente também, pela primeira vez, está criando um Plano Nacional de Titulação. A gente sabe e entende que essa é uma demanda histórica dos movimentos negros, mas também dos povos quilombolas, que desde, né, de anos, de séculos, aí, a gente tem passado por uma demanda de disputa territorial. E tá com eles agora, e tá podendo criar e pensar essa titulação, né, a nível crescente. Titulamos 5 em março, tivemos mais titulações agora também, e que bom que no PNGTAC já temos adesões de vários estados, como Tocantins, Bahia, Maranhão, estavam conosco aqui no 20 de novembro, e eu acho que de agora em diante teremos mais governadores também adentrando essa política.
Ter o título da terra é importante até para diminuir a vulnerabilidade dessas pessoas às situações de violência, né, ministro?
Com certeza, é uma garantia, né, de vida digna. Acho que quem não quer, nesse país que a gente vive, ter ali um documento que comprove que você está ali na sua casa, que está legalizado, e essa é uma demanda histórica, assim. Então, desde levar vida digna, eu tô falando das condições mínimas, né, seja com água, com luz, a gente tem feito essa escuta e tem feito esses planos juntamente com eles. Um exemplo, né, quando a gente fala lá do Maranhão, que a gente teve aí alguns conflitos, mas prontamente a equipe estava presente e estamos desenvolvendo com eles também os próximos passos do que precisamos levar e como atendê-los.
Foram anunciados também quase 10 milhões de reais para políticas voltadas às pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência. Como é que esse recurso vai poder ser empregado?
Sim, a gente anunciou, né, esse Programa Nacional de Ações Afirmativas também, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres e outros ministérios. Quando a gente fala desse montante do valor, mas também como que a gente vai conseguir chegar nesses espaços, por isso a transversalidade, né? Não é à toa que a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto, mas também pensar onde queremos estar, onde queremos estruturar. Para além das cotas do 20% do concurso público, para além do nosso decreto dos 30%, a gente precisa evoluir para fazer com que isso também permaneça dentro do nosso governo, no âmbito da administração pública federal, mas também além.
E também foram liberados 8 milhões para a formação de quem trabalha no atendimento psicossocial para mães e familiares vítimas de violência, né? Como é que vai funcionar esse projeto piloto?
Sim, esse projeto piloto, particularmente, é um projeto que me atravessa demais. A gente sabe que não é fácil ter na família, né, qualquer que seja o histórico ou exemplo de violência. Então, nós estivemos no Rio de Janeiro no início do ano, ouvindo o movimento de mães. Hoje, por exemplo, estávamos no STF também participando, né, das arguições da DPF 973 também, entendendo as demandas dessas mães. Então, esse projeto visa esse cuidado, sabe? E não é somente o Ministério da Igualdade Racial. A gente está ali junto com outros ministérios, como o Ministério da Justiça e também o Ministério da Saúde. E aproveito a sua pergunta também para dizer que isso tem sido uma preocupação constante do nosso ministério, mas também do governo como um todo. E por isso estamos, eu e a ministra Nízia, já trabalhando para pensar também, além desse apoio psicossocial para as mães, também a algo voltado para a prevenção de suicídio dos nossos jovens negros, principalmente os nossos jovens homens, que o número crescente de suicídios tem nos assustado. Então, um programa voltado para a saúde mental nesse momento vai ser imprescindível e já estamos trabalhando para isso para os próximos meses.
E o que foi pensado para o combate ao racismo desde a infância, para evitar desdobramentos e consequências?
Sim, também mais uma vez com a ministra Anísia, Ministério dos Direitos Humanos e também com a Unicef. Quando a gente fala de uma infância antirracista, a gente está falando, por exemplo, de casos que aconteceram como há duas semanas atrás em São Paulo, numa escola onde uma criança negra de 8 anos chorava dizendo que só queria ser bem aceita naquela escola. Então vai desde a saúde dessa criança até essa entrada e permanência também, né? Não é algo que a gente sabe que vai mudar de um dia para o outro, mas garantir que essa infância seja saudável e seja uma infância, assim, pautada, né, por um antirracismo é primordial.
É o tipo de pauta que mostra que racismo é um tema para famílias brancas, negras, indígenas, para todas as famílias, né?
Sempre. A gente não consegue combater o racismo jamais somente com o povo negro. A gente tem falado sobre isso e eu acho que é importante que a gente possa cada vez mais trazer todo mundo para essa luta, né? Não é uma luta que começa de agora, mas também fazer com que as pessoas entendam que pessoas negras também merecem vida digna, né? Moradia digna, enfim, acesso à saúde, educação, como fizemos no último pronunciamento do dia 19 de dezembro, um dia antes do 20, né? No pronunciamento nacional, para pautar que é uma luta conjunta e coletiva.
Ministra, no âmbito cultural, que ações foram pensadas para promover, preservar a memória desses povos que a gente está falando aqui, né? Os indígenas, os quilombolas, enfim.
Sim. Bom, a gente tem trabalhado prontamente com a ministra Margareth Menezes, mas também com o IPHAN, com a Fundação Palmares, né? Nós estamos ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Pequena África, na região do Cais do Valongo, assinamos, né, um acordo com o BNDES também para proporcionar e cada vez mais promover, né, a valorização desses espaços, mas acho que não somente isso, pensar também em matrizes africanas, como rodamos o país falando sobre o Abre Caminhos e várias outras caravanas que foram pensadas juntamente, em conjunto, né, com a ministra Margareth Menezes, voltada para povos de terreiros e comunidades tradicionais.
Então a gente deve ter mais movimentos culturais aí, da sempre. Cultura negra, presentes por
com
todo
certeza.
O país.
Com certeza.
Tá certo, nós conversamos ao vivo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e agradecemos, ministra, a sua presença aqui na Voz do Brasil.
Imagina, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada e boa noite a todos.
O novo Minha Casa Minha Vida anunciou hoje a primeira seleção de propostas para moradias destinadas às famílias da faixa 1, ou seja, aquelas que recebem até 2 salários mínimos.
Foram selecionadas mais de 187 mil unidades que vão atender 560 municípios em todo o país.
O governo federal vai construir 187.500 novas unidades habitacionais para famílias com renda de até 2 salários mínimos ou R$ 2.640. Dessas, 184 mil unidades serão destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais. Outras 3 mil unidades serão para famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública ou pela realização de obras públicas federais. De acordo com o ministro da Cidade, Jader Filho, os projetos selecionados atendem a novas diretrizes para melhorar a qualidade de vida dos moradores.
Tais como proximidade com os centros urbanos, melhoria nas especificações dos imóveis, infraestrutura de melhor qualidade, existência de varanda e, particularmente, a inclusão de salas para bibliotecas.
Com esta primeira seleção de propostas do novo Minha Casa Minha Vida, 560 municípios serão beneficiados em todo o Brasil. O Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras também assinaram um protocolo de intenções para abastecer com livros, bibliotecas e salas de leituras nos empreendimentos do programa habitacional. Segundo o presidente Lula, a iniciativa busca incentivar a leitura.
Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro goste de ler. E as pessoas não têm muitas vezes dinheiro para comprar livro. E se a gente fizer em cada conjunto uma pequena biblioteca e as pessoas adquirir o hábito de ler, quantos Guimarães Rosas a gente não vai conseguir produzir nesse país?
Criado em 2009, Minha Casa Minha Vida foi retomado em fevereiro deste ano. Em outubro, o governo publicou uma portaria isentando beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada de pagarem prestações de imóveis comprados no programa. A mudança atendeu gente como a Ariandra Machado, de Abaetetuba, no Pará. Ela, que é mãe de 2 filhas e hoje trabalha como diarista, conta que a vida da família mudou com a casa própria.
Passamos 12 anos para receber esta casa. Primeiramente que a gente estava pagando uma quantia máxima de R$ 80. E agora não vamos mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida.
A expectativa do governo é contratar 2 milhões de novas unidades habitacionais até o ano de 2026. Reportagem Gabriela Noronha.
Liderada pela Índia, teve início nesta quarta-feira a cúpula virtual do G20, que reúne representantes das maiores economias do mundo.
De Brasília, o presidente Lula discursou no evento e falou sobre combate à pobreza, mudanças climáticas e conflito na faixa de Gaza.
O Brasil vai assumir, no dia 1º de dezembro, a presidência do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, que foi incorporada este ano. Lula afirmou que a presidência brasileira terá como eixo condutor a redução das diferenças sociais no mundo e anunciou a criação de duas forças-tarefas, uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança do clima. A presidência do Brasil terá um mandato de um ano e vai encerrar com um encontro de líderes do bloco em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Durante esse período, serão realizadas reuniões ministeriais, técnicas e com representantes da sociedade civil em várias cidades brasileiras. O presidente Lula também falou sobre o conflito no Oriente Médio. Ele saudou o acordo entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de mulheres e crianças israelenses feitos reféns em troca de uma trégua temporária de 4 dias e da libertação de prisioneiros palestinos. O presidente lembrou ainda que o Brasil vai sediar, em 2025, a COP30, a primeira conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas no Brasil, que vai acontecer na Amazônia, e disse que o governo quer trabalhar no G20 para que o país chegue lá com uma agenda climática ambiciosa que assegure o desenvolvimento sustentável e a dignidade das pessoas. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
Hoje foi o dia D do programa Desenrola Brasil, voltado para as pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos e aquelas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
Elas puderam renegociar dívidas de até R$20 mil.
Os bancos funcionaram em horário estendido para atender esse público.
Mas quem não conseguiu ir até uma agência hoje tem outra chance. As condições de renegociação do programa vão até o fim do ano.
Neste dia D de mutirão Desenrola, a prioridade foi para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos com dívidas até R$20 mil. Eles fazem parte da faixa 1 do programa. Desde o início de outubro, essa faixa renegociou dívidas de até R$5 mil. E agora, o refinanciamento foi ampliado para débitos até R$20 mil. Na Caixa, por exemplo, foram ofertadas condições com descontos para pagamento à vista, sendo possível também o parcelamento da dívida em até 120 meses, como explicou o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.
Essas dívidas, em algumas situações, elas chegam a uma quitação de 99% do valor dela. Nós temos um programa aí que vai até o final do ano, então, assim, é uma oportunidade extensa, nós podemos renovar esses processos. Na realidade, a gente quer trazer essa população de forma efetiva ao mercado de consumo.
Além de contratos bancários, a renegociação vale também para dívidas de cartão de crédito e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água, comércio, varejista. E também para estudantes da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, com contratos celebrados até 2017. Silvia Barbosa chegou cedo a uma agência da Caixa em Brasília para se informar melhor como negociar uma dívida do FIES. O débito já se acumulava há 3 anos e, para sua surpresa, já saiu com a negociação feita em condições favoráveis.
Essa proposta ficou assim, um valor que hoje cabe no meu bolso, né? E ainda consegui parcelar em 12 vezes.
Nessa fase do Desenrola, as renegociações de dívidas devem ser feitas preferencialmente pelo portal Desenrola Brasil. E para isso, é necessário ter uma conta na plataforma gov.br. Lançado no mês de julho, o Desenrola já tem deu quase 3 milhões de brasileiros que acumulavam dívidas de mais de R$20 bilhões. Reportagem Cleide Lopes.
Um aliado para ajudar na prevenção e redução de acidentes de trânsito.
Foi lançada hoje pela Secretaria Nacional de Trânsito a ferramenta Antecipa, que usa inteligência artificial para prever locais e horários com maior risco de ocorrerem batidas.
O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, explica de que forma a ferramenta vai auxiliar os gestores municipais.
O gestor coloca lá informações-chave, como a data, o dia da semana, as condições meteorológicas, se haverá algum grande evento na cidade, como um jogo de futebol, como um show artístico, E tudo isso faz com que o sistema calcule as probabilidades no mapa e assim o gestor saberá onde alocar seus recursos humanos para fazer fiscalização, onde diminuir velocidades para diminuirmos os sinistros de trânsito no Brasil.
Dados de 3 cidades foram utilizados na fase de testes: São Paulo, Belo Horizonte e João Pessoa.
Os resultados indicaram que, caso estivesse em uso, a ferramenta poderia ter evitado até 72% dos acidentes analisados.
De acordo com o secretário Adroaldo Catão, as cidades que tiverem interesse vão poder desenvolver o sistema mediante pedido à Senatran.
As medidas realizadas pelo governo para reduzir as filas do INSS foram alguns dos temas abordados pelo ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, durante o programa Bom Dia Ministro, transmitido pelo canal Gov.
Hoje, os benefícios da Previdência chegam a cerca de 40 milhões de brasileiros.
E o governo trabalha para acelerar a fila de espera por benefícios, melhorando a eficiência e também combatendo fraudes.
Durante o programa, o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, destacou os avanços do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, criado em julho. A ideia é reduzir o tempo de análise para concessão ou revisão de aposentadoria e benefícios do INSS. Segundo o ministro, hoje cerca de 55% dos pedidos de benefícios estão sendo analisados no prazo legal de até 45 dias. No início do governo, esse percentual não chegava a 30%. E a meta para o ano que vem é reduzir ainda mais essa espera, como destaca o ministro.
Nós estamos trabalhando para isso. Esse programa de enfrentamento à fila é emergencial para resolver essa demanda demasiada que está com muito longa espera. E eu sou um pouco assim ousado. Eu pretendo que ano de 2024 nós tenhamos todos em uma fila de 30 dias, até o final do ano que vem. Para isso, a gente está fazendo uma série de medidas.
Segundo o ministro Luppi, hoje o INSS recebe cerca de 1 milhão de novos pedidos por mês e a quantidade de funcionários do órgão não acompanhou a demanda ao longo dos anos. Atualmente, opera com 20 mil servidores, número que já chegou a 40 mil no passado. E são cerca de 3.500 peritos para atender a todos os pedidos. O ministro Carlos Luppi lembrou que a Previdência já convocou 1.250 servidores concursados neste ano e que outras 1.800 pessoas estão no cadastro de reserva, que deve continuar sendo acionado no ano que vem. O INSS já apresentou também um pedido de novo concurso ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O ministro falou ainda do esforço em combater as fraudes previdenciárias.
Nós estamos agora sistematizando e melhorando o sistema de informatização para combater a fraude. Dentro da Previdência, junto com a Polícia Federal, nós estamos todo dia pegando grupos criminosos organizados para desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas.
A redução dos juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS também foi assunto na entrevista. Luppi lembrou que, com a medida, o teto dos juros com desconto em folha passou de 1,91% para 1,84%. A taxa cobrada por cada banco e também outras informações previdenciárias podem ser acessadas no aplicativo Meu INSS. Reportagem Graziela Mendonça.
E os beneficiários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que precisam dar entrada no requerimento de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, já podem se dirigir às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem agendamento.
A medida visa reduzir a fila de requerimentos que esperam por perícia médica.
A exceção do atendimento por ATESTMED é para auxílio-doença acidentário em decorrência de acidente de trabalho.
Os beneficiários que queiram entregar a documentação sem precisar sair de casa podem anexar o ATESTMED na página do Meu INSS em meuinss.org.br ou pelo aplicativo Meu INSS.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. Nesta quinta-feira, dia 23, o Tribunal de Contas da União realiza o webinário para debater a contribuição dos Tribunais de Contas para a equidade racial. Os palestrantes vão abordar as estratégias e ações para promover a equidade na administração pública. Também irão discutir o enfrentamento do racismo estrutural, tanto na perspectiva interna das instituições, como no planejamento, execução e avaliação de políticas públicas. O painel principal terá a participação de profissionais que atuam na área de direitos humanos e equidade nas organizações de contas brasileiras. O encontro começa às 10 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais detalhes da programação em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal afasta incorporação de vantagens pessoais à remuneração de integrantes do Ministério Público.
Superior Tribunal de Justiça empossa 3 novos ministros.
Tribunal Superior do Trabalho vai apresentar proposta da Confederação Nacional de Saúde sobre piso da enfermagem.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional a incorporação de vantagens pessoais à remuneração de integrantes do Ministério Público.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação, a presidência da República questionava o dispositivo de uma resolução de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público que prevê a incorporação de vantagens pessoais decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento e o adicional de aposentadoria de membros do Ministério Público. O relator da ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, explicou que a emenda constitucional que estabeleceu o pagamento de parcela única a agentes públicos não admite nenhum outro acréscimo remuneratório. Assim, por maioria, a Corte entendeu que a norma contraria o regime constitucional de subsídio.
Teodoro Silva Santos, José Afrânio Vilela e Daniela Teixeira tomaram posse nesta quarta-feira como ministros do Superior Tribunal de Justiça.
A solenidade contou com a presença de várias autoridades e foi realizada na sede do STJ em Brasília. Fátima Uchoa.
Os desembargadores Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, e José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ocupam a vaga decorrente, respectivamente, do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e da aposentadoria do ministro Jorge Mussi. A doutora Daniela Teixeira atuava como advogada e agora é a sexta mulher na composição atual do STJ, passando a ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Félix Fischer. A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, presidiu a solenidade.
Tribunal Superior do Trabalho vai apresentar proposta da Confederação Nacional de Saúde sobre piso da enfermagem.
A negociação está sendo conduzida pelo Tribunal a pedido da Confederação. Michele Chiapa.
O Tribunal Superior do Trabalho recebeu uma nova proposta da Confederação Nacional de Saúde sobre a implantação do piso nacional dos profissionais de enfermagem do setor privado. Ela será apresentada às entidades de representação dos trabalhadores em reunião agendada para 28 de novembro, na sede do tribunal. O procedimento de mediação pré-processual é regido pelo princípio da confidencialidade.
Tribunal Superior Eleitoral realizou duas posses em sessão solene realizada na última terça-feira.
A ministra Isabel Galante assumiu o cargo de ministra efetiva no TSE. Já o ministro Raul Araújo foi empossado como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Carol Lasno.
As duas vagas foram abertas por conta da saída do ministro Benedito Gonçalves do tribunal. Ele encerrou o biênio em 9 de novembro. Isabel Galotti ocupava o cargo de ministra substituta do TSE desde setembro do ano passado. Já o corregedor Raul Araújo foi escolhido entre as ministras e os ministros provenientes do Superior Tribunal de Justiça.
Justiça Federal determina a continuidade de serviços essenciais em 3 rodovias que cortam os estados de Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.
A decisão prorrogou os efeitos do último aditivo do contrato de concessão das rodovias, cuja vigência terminaria nesta terça-feira. Luiz Antônio Silva.
A decisão foi tomada em caráter de urgência em resposta à ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. A Consebra permanece à frente do contrato de concessão dos serviços de manutenção, conservação, operação e monitoração das BRs 060, 153 e 262, que cortam os estados de Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. O objetivo é garantir a segurança dos usuários até a conclusão do processo de relicitação das rodovias já em curso ou eventual repactuação da concessão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova primeiro turno da proposta que limita decisões individuais do STF. Comissão aprova taxação de investimentos no exterior e fundos exclusivos. Senado e Ministério da Justiça firmam parceria para combate à violência contra a mulher. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a tributação sobre rendimentos de aplicações no exterior, nas chamadas offshores. O contribuinte terá que declarar anualmente os ganhos e não mais quando trouxer o dinheiro para o Brasil. A proposta seguiu para a votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram a cobrança de imposto sobre rendimentos de aplicações no exterior, as chamadas offshores, que são as empresas e contas bancárias abertas em territórios onde há menor tributação. O relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, disse que a cobrança hoje só acontece se os recursos vierem para o Brasil.
Mas que poderia ter seu pagamento postergado eternamente, caso ele optasse por manter os recursos no exterior indefinidamente.
Alessandro Vieira explicou que ao fazer a declaração anual dos rendimentos, o contribuinte vai pagar 15% e não mais 27,5%. A proposta, no entanto, recebeu críticas de senadores do Podemos. Carlos Viana, de Minas Gerais, teme a bitributação e o aumento da carga tributária.
O objetivo desse projeto é aumentar a arrecadação em cima de impostos de quem, inclusive, já pagou os impostos para ter esses fundos no exterior.
O Banco Central estima que brasileiros tenham ativos no exterior em valor superior a 200 bilhões de dólares.
Também.
Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Também foi aprovado e seguiu para o plenário com urgência o projeto que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas e cassinos online. O texto que passou pela Comissão de Assuntos Econômicos estabelece regras para a operação das casas de apostas no Brasil e taxação de 12% sobre empresas e de 15% sobre os prêmios obtidos por apostadores. As regras devem valer para as chamadas apostas de cota fixa em eventos esportivos reais, também conhecidas como bets. Nesses jogos, o apostador sabe, no momento da aposta, quanto poderá gastar, ganhar em caso de acerto. O governo conta com mais essa arrecadação para ajudar a alcançar a meta fiscal de déficit zero em 2024. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou a aprovação do que ele considerou votação a toque de caixa do projeto que regulamenta as apostas online. Para ele, a proposta vai beneficiar lobbies poderosos e prejudicar muitos brasileiros. Girão disse que, além de regulamentar as apostas esportivas, o que era a ideia original, o projeto aprovado passou a incluir jogos virtuais que são proibidos no Brasil, cassinos e roletas que, segundo ele, não têm nada a ver com os esportes.
É isso que a gente quer para os filhos, para os netos da gente? Nós trouxemos aqui psiquiátricas, médicos, famílias, testemunhos dizendo como é que começaram e como é que terminaram com isso tudo, tentando suicídio.
Serviços oferecidos ao Sistema Único de Saúde terão preços atualizados todos os anos. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue para o plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto prevê revisão anual dos valores dos serviços privados oferecidos ao Sistema Único de Saúde. A atualização deverá ser feita sempre em dezembro, com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ao mencionar o importante papel dos hospitais filantrópicos e santas casas, o que foi confirmado durante a pandemia de Covid-19, o relator senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, disse que elas não recebem o necessário para a sua manutenção.
É de se admirar que, mesmo com essa grande discrepância, os hospitais de filantropia continuam de portas abertas, mesmo sem receber o mínimo para cobrir os seus gastos.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que endurece as penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. A repórter Marcela Diniz tem mais informações.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto torna hediondo crimes praticados contra crianças e adolescentes, como sequestro, tráfico humano e cárcere privado, e aumenta as penas do homicídio de menor de 14 anos se praticado em ambiente escolar, e de instigação ao suicídio ou à automutilação quando praticado por responsável por grupo, comunidade ou rede virtual. O relator, doutor Irã, do PP de Roraima, manteve o projeto da Câmara para dar mais rapidez à análise da proposta.
A gente queria evitar que esse projeto tão importante e que a sociedade espera por tanto tempo, que ele voltasse para a Câmara.
O projeto segue para a votação na Comissão de Segurança Pública.
E o Senado anunciou uma parceria com o Ministério da Justiça na destinação de recursos para o combate à violência contra a mulher. Rodrigo Pacheco entregou a 10ª edição de uma pesquisa do Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, que detalha a situação das vítimas em todo o país. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um protocolo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para acesso à pesquisa sobre a violência contra a mulher. Realizada pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, a 10ª edição do estudo revela que 30% das brasileiras foram agredidas pelos companheiros e que 68% delas admitiram desconhecer as medidas protetivas. Ao lamentar o aumento da violência doméstica, Flávio Dino citou o caso recente da apresentadora Ana Hickman, que denunciou o marido, Alexandre Correia.
Agora essa parceria com o Senado para que nós possamos ter maior eficiência. É um tema que diz respeito a todas as classes sociais. Muito recentemente vimos uma grande referência do mundo da moda sendo uma dessas vítimas a denunciar a ocorrência dessa violência. E isso serve para mostrar o quanto esse tema deve ser iluminado.
Ao ressaltar a importância da pesquisa do Data Senado, que ouviu mais de 21 mil pessoas em todo o país, Flávio Dino declarou que a análise desses dados vai resultar num uso mais eficiente dos recursos públicos.
O Ministério da Justiça faz um trabalho nacional, mas nós sabemos que há prioridades. Por isso, os dados ajudam a gastar bem o dinheiro público onde é mais necessário.
A primeira edição da pesquisa, realizada em 2005, contribuiu para a elaboração da Lei Maria da Penha. O levantamento é feito a cada 2 anos pelo Data Senado.
E o plenário aprovou em primeiro turno a proposta que altera a Constituição para proibir decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal em atos dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. A repórter Érica Christian volta e nos atualiza com mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. A proposta proíbe decisões monocráticas, ou seja, as de um único ministro, que suspendam leis ou atos dos presidentes dos demais poderes. A exceção é para os casos de grave urgência ou perigo de dano irreparável durante o recesso do Poder Judiciário. Mas para garantir a aprovação, o relator, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, retirou o artigo que estabelecia um prazo de pedidos de vista, ou seja, de mais tempo para a análise de uma ação que seria concedido de maneira coletiva. O autor, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, esclareceu que o próprio Supremo já definiu esse prazo em 90 dias e reforçou que esta mudança de última hora no plenário não altera a essência da proposta, que é impedir que o único ministro do Supremo suspenda a eficácia de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República.
Nós não estamos retirando nenhum milímetro do poder do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos pedindo ao Supremo com essa PEC é: decidam de forma colegiada. O poder do Supremo é tão grande que é um absurdo ele ser exercido por um único homem.
Contrário a essa proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que o Senado invade competências do Poder Judiciário.
Ela procura ingerir em assuntos que são da economia interna do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos querer dizer como um outro poder que tem independência e autonomia deve se organizar para tomar as suas decisões.
Aprovada em primeiro turno pelo plenário do Senado, essa proposta está em discussão para a votação ainda hoje do segundo turno. E concluída essa votação, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e de pessoas com mais de 50 anos.
Plenário aprova a fixação temporária de preços de serviço de praticagem.
Ministro da Educação nega interferência do governo Lula nas questões do Enem.
Boa noite. Em audiência conjunta de três comissões permanentes da Câmara, o ministro da Educação disse a deputados de oposição que as questões do Enem foram elaboradas em 2021, durante o governo Bolsonaro. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que não há interferências do Ministério ou do governo federal nas questões de exame do ensino médio, o Enem. Em resposta aos deputados, ele disse que os itens foram elaborados por professores contratados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021.
Não há menor interferência do Ministério da Educação deste governo nas provas do Enem. Aliás, a comissão que elaborou essa prova foi na comissão do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021.
O titular da pasta foi ouvido nesta manhã pelas comissões de Educação, de Agricultura, de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Questionado pelo deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, sobre depreciação do setor agropecuário ao trazer como correta a afirmativa de cerco a camponeses inviabilizando manutenção da vida em item do Enem sobre territorialização da produção, Camilo afastou o alinhamento ideológico.
Esse governo tem não só valorizado, mas apoiado o agronegócio brasileiro. Nós estamos tratando aqui é de uma questão de interpretação, isso não significa dizer que é um posicionamento do governo nem do Ministério da Educação.
Outro tema em destaque foi o envio ao Congresso pelo governo do projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional do Ensino Médio, que propõe mudanças no novo ensino médio aprovado em 2017. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou a iniciativa de revogação branca das regras do ensino médio e disse que anos de debate foram jogados no lixo. Diante disso, ela quis saber o que a pasta propõe para a educação básica e o ensino médio.
A gente tem uma estrutura arcaica de ensino que não conversa com o resto do mundo em relação à rigidez de disciplina obrigatória, em relação ao aluno não ser volitivo nas suas escolhas, seguir seus interesses, suas aspirações. E isso se reflete nos nossos índices, em último posicionamentos em rankings de educação.
Em resposta, Camilo Santana reforçou que foram ouvidos representantes de professores, alunos, secretarias estaduais e conselhos de educação na elaboração do projeto.
Nós queremos uma escola que seja criativa, acolhedora, que diminua a evasão, focada no atual mercado de trabalho, que dê esperança.
Durante a audiência, Camilo Santana reiterou que o governo tomou ação efetiva contra a onda de violência nas escolas ao combater as fake news e plataformas digitais que incitavam o ódio. O titular do MEC informou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional propostas sobre o novo FIES e a Bolsa Poupança para o Ensino Médio. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Homenagem. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Para Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, a data deve ser comemorada diariamente, já que 80% dos brasileiros não são brancos. Na avaliação do deputado, esta característica multirracial deve orientar a luta pela igualdade e contra a discriminação e o racismo estrutural.
Para celebrar o Dia da Consciência Negra, Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra as conquistas alcançadas. Ele destaca a criação da bancada negra na Câmara como instrumento de luta no Parlamento, a assinatura de titulação de áreas quilombolas, a sanção da nova lei de cotas e a criação da Bolsa Permanência para que estudantes carentes consigam concluir seus cursos.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta que muitos estados do país não reconheçam o Dia da Consciência Negra como um feriado em homenagem à resistência do povo negro, representado pelo Quilombo dos Palmares. O deputado comemora a passagem da data, mas lamenta as desigualdades que colocam a população negra entre a maioria dos desempregados.
Esporte.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, alerta que a falta de repasse de recursos federais ameaça o programa Forças no Esporte. De acordo com o deputado, a iniciativa, que atende jovens de 6 a 18 anos, visa reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social. Ele acha inaceitável que o governo pare de investir em um programa que já demonstrou ser eficaz na renovação da esperança dos jovens.
Meio Ambiente.
Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, entende que parte da solução para o problema da crise climática é a manutenção do veto ao marco temporal para ajudar a proteger 517 mil nascentes existentes nos territórios indígenas. Ela cita os recordes de altas temperaturas e as secas rigorosas em leitos de rios para cobrar o incentivo a uma economia inteligente que preserve os direitos dos povos originários e a floresta em pé.
Justiça.
Deputados de oposição lamentaram o falecimento do comerciante Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que morreu nesta segunda-feira no complexo penitenciário da Papuda, onde estava preso no âmbito das investigações dos atos de 8 de janeiro.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, se diz indignado com a morte de Clériston da Cunha, que, segundo o deputado, foi acusado injustamente de tentar dar um golpe de Estado desarmado. O congressista responsabiliza o ministro Alexandre de Moraes e afirma que o comerciante não era ladrão, assassino, nem pertencia a uma facção criminosa para ficar tanto tempo detido.
Coronel Ulisses, do União do Acre, está de luto por Clériston. No entendimento do parlamentar, ele foi assassinado pela ditadura do judiciário e por um governo que defende criminosos em detrimento do cidadão de bem. Na avaliação do deputado, o comerciante foi preso por exercer seu direito de se manifestar e por ser de direita.
Para delegado Ramagem, do PL, a morte de Clériston mostra que, no Brasil, há presos políticos que enfrentam condenações absurdas, superiores a traficantes e homicidas. Ele defende a criação da CPI do abuso de autoridade por entender que o país vive sob a ditadura do judiciário que nega a liberdade a um réu primário com doença grave, mas solta um criminoso com mais de 10 passagens pela polícia e que acabou matando um turista no Rio de Janeiro.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, também lamenta a morte de Clériston, que, no entendimento do parlamentar, estava preso sem uma acusação legal, sem um crime cometido e com mais de 30 pedidos de soltura por causa de comorbidades graves. Para o deputado, o judiciário usou seu poder para torturar um cidadão inocente que foi detido por sua posição política.
Depois de participar do velório de Clériston em Brasília, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que a tristeza era ainda maior por causa do sentimento de injustiça. A deputada defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ela, prevaricou e não teve o devido zelo na conduta de magistrado, porque os laudos médicos já alertavam para o risco de morte do detento.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa a direção do PT de tentar censurar o jornal O Estado de São Paulo depois da divulgação da visita da esposa de um traficante do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça.
Segundo Luiz Lima, há outras denúncias, além da veiculada pela mídia, que mostram a ligação da mulher do traficante com uma apoiadora do governo federal. Ele afirma que recibos apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas indicam três transferências que totalizam R$23 mil para a conta de Janira Rocha, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL.
Economia.
A Câmara aprovou a redução do preço do serviço de manobras dos navios nos portos em caso de abuso de poder econômico. O repórter Marcelo Larcher conta mais sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico. A praticagem é a atividade de conduzir os navios com segurança na entrada e na saída dos portos. Quem faz isso é o prático, que sobe ao navio em movimento e dá as ordens necessárias para uma atracagem segura em águas com tráfego de outros navios. O projeto aprovado prevê que o valor do serviço de praticagem será livremente negociado entre a empresa responsável pelo navio e o prático, e que, se for comprovado o abuso de preço, a Marinha, autoridade para regular a atividade, poderá fixar o preço temporariamente. Da mesma forma que permite a redução do valor, a proposta também permite a elevação do preço, se for comprovado que o abuso de poder econômico foi cometido pela empresa dona do navio. Se houver a necessidade da Marinha fixar o preço, a partir da denúncia de abuso, será criada uma comissão temporária, com representantes de todas as partes e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, para decidir a questão num prazo de 45 dias. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, depois de negociação que envolveu entidades representativas dos práticos, do agronegócio e das empresas de transporte. A maioria do plenário defendeu a proposta como maneira de reduzir o custo do serviço, que ajuda a encarecer o preço final do transporte aquaviário, responsável por mais de 90% das exportações do Brasil. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Nesse projeto, através de uma regulamentação, pretende-se corrigir um erro anterior, que é o estabelecimento de uma regulamentação muito fechada que ocasionou uma reserva de mercado. O que nós queremos? Que seja um sistema livre, de livre comércio, onde contratante e contratado estabeleçam o preço.
O projeto dá ainda à Marinha o poder de autorizar os comandantes dos navios a conduzir a embarcação na chamada área de praticagem, sem o auxílio do prático. Mas só poderão fazer isso comandantes brasileiros de navios de bandeira brasileira e com pelo menos 2/3 de brasileiros na tripulação. Além disso, o comandante terá de estar devidamente habilitado e o navio não poderá ultrapassar 100 metros de comprimento. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve pedidos de adiamento para ajuste no texto. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defendeu que a regulamentação e fiscalização da atividade deveria ficar a cargo da ANTAQ.
Ocorre principalmente na minha região, na Amazônia. De Macapá a Manaus, chega-se a pagar R$2 milhões de praticagem de um navio. A segunda coisa é de nós colocarmos esse serviço para que ele tenha regulamentação do ponto de vista de que ele possa estar na cobertura de uma agência. Nada mais lúcido do que botar a ANTAQ.
O projeto que permite a redução do custo do serviço de praticagem quando houver comprovado abuso de poder econômico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Ismael, do PSD, pede a liberação de recursos já empenhados pelo governo federal para socorrer Santa Catarina, que tem sofrido com as fortes chuvas. Segundo ele, o Ministério da Integração já sinalizou positivamente em relação ao repasse para 70 projetos de infraestrutura. O deputado também solicita o repasse de R$465 milhões emprestados pelo governo catarinense para obras em rodovias federais que cortam o estado.
Marcon, do PT, presta solidariedade às famílias gaúchas que perderam entes queridos nas enchentes que voltaram a castigar o Rio Grande do Sul no fim de semana. Segundo o parlamentar, mais de 80 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre, estão em estado de emergência. Ele agradece o apoio de todos e as ações dos governos estadual e federal para ajudar os gaúchos nesses mais de 75 dias de tempestades.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, lamenta as novas perdas sofridas pela população da região sul. A parlamentar destaca a presença ostensiva do governo federal, que, segundo ela, tem oferecido ajuda humanitária e priorizado a reconstrução das cidades. A congressista agradece o empenho do governo Lula em atender a todos os estados assolados por tempestades ou secas.
Silvia Cristina, do PL, protesta contra o tratamento desrespeitoso que a empresa aérea Azul tem dispensado à região norte, especialmente à Rondônia. Segundo a deputada, a companhia que detém os voos do interior do estado prejudicou mais de 50 atletas paralímpicos que iam disputar competições nacionais por falta de voos. Ela exige uma solução imediata das autoridades competentes para evitar o isolamento da região.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, exalta a ascensão de Maracanaú ao primeiro lugar no ranking de gestão fiscal do Ceará, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. A deputada também destaca que os alunos da rede de ensino de Maracanaú conquistaram 172 medalhas na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. A deputada atribui essas conquistas ao compromisso da prefeitura com o bem-estar da população.
Relações Exteriores.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, cumprimenta o povo argentino pela festa democrática que elegeu o novo presidente. No entanto, o parlamentar alerta que Javier Milei já se manifestou contra o Brasil e contra o Mercosul. O deputado espera que o ParlaSul atue no sentido de manter as relações econômicas construídas ao longo dos anos, com a preservação de empregos e indústrias nos dois países.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lembra que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, prometeu ações polêmicas como o corte de relações com o Brasil e China e o fechamento do Banco Central. Na visão do deputado, o ultraliberalismo de direita já demonstrou que não se viabiliza em nenhum país do mundo porque liquida o Estado e prejudica as classes mais pobres. Ele afirma que o governo de Javier Milei será um fracasso, assim como foi o governo Bolsonaro.
Votação.
Os deputados aprovaram um projeto que reduz encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas desempregadas com mais de 50 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz os encargos trabalhistas das empresas nos casos de contratação do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para recolocação no mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos. A proposta reduz o depósito obrigatório para o FGTS e a contribuição das empresas para a Previdência Social. O objetivo, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é aumentar a oferta de empregos para pessoas nessas duas faixas etárias. Hoje, as empresas são obrigadas a depositar 8% dos salários dos empregados para o FGTS, percentual que chega a 11,2% no caso de empregados domésticos. O projeto reduz essa contribuição para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Além disso, a contribuição patronal para o INSS, que hoje chega a 20% da folha salarial, é reduzida para 10% nos casos de contratações de jovens e pessoas com mais de 50 anos. Mas isso não vai valer para microempreendedores individuais, nem para empresas optantes do Simples. O projeto foi criticado por deputados da base do governo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, disse que a redução das contribuições aumenta o déficit da Previdência e diminui os direitos dos trabalhadores. Ela comparou o projeto a medidas como a reforma trabalhista e a carteira de trabalho verde e amarela, iniciativas dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.
E aqueles mesmos que fizeram essa cantilena enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego, de forma exorbitante. E mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora.
A proposta estabelece condições para esse tipo de contratação. Para jovens de até 29 anos, a modalidade só vai valer no caso do primeiro emprego, e os beneficiados terão que estar matriculados em curso superior ou ensino regular. Já quem tem mais de 50 anos terá que estar fora do mercado de trabalho há pelo menos um ano. Nos dois casos, há limites para essas contratações. Elas não poderão ultrapassar 10% do total de empregados da empresa. Para a deputada Adriana Ventura, relatora da proposta, a redução das contribuições obrigatórias das empresas é uma maneira de estimular contratações de pessoas nas duas faixas de renda com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Eu acho que esse projeto, ele sela uma necessidade que muitos aqui falam, que é a necessidade de gerar emprego e renda. Porque falar em geração de emprego é muito fácil. Ações concretas que possam viabilizar empregabilidade de jovens em um sentido ampliado para pessoas com mais de 50 anos para uma recolocação profissional é um passo que tem que ser muito negociado. E esse projeto foi muito negociado.
O projeto que reduz os encargos trabalhistas nos casos de contratações do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para quem tem mais de 50 anos e está desempregado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.